Estamos começando mais um encontro com a palavra. É uma bênção muito grande para toda a equipe do nosso programa sua atenção nesses momentos que passamos juntos. Estamos estudando casamento e família à luz da Bíblia e gostaria de contar a vocês uma experiência. Um dos melhores psicólogos cristãos que conheço é Henry Brand. Ele fez uma série de conferências alguns anos atrás. Uma noite, ele conduziu um fórum de discussão com perguntas e respostas. A maioria das pessoas que participou desse congresso era gente bem posicionada. Nunca vou me esquecer de uma senhora, aparentemente muito sofisticada, que se levantou e perguntou: "Doutor, o que o senhor acha do sexo?" Dr. Brandt respondeu: "Francamente, senhora, eu acho bom." Como era de se esperar, toda a plateia riu. Ele perguntou: "Por que vocês riram? Vocês acham que não deveríamos gostar? Ou, se gostamos, não devemos admitir isso?" Ele então falou sobre o conceito de santidade do sexo. Hoje continuaremos a falar sobre sexo, que é o quinto elo da unidade do casamento. O primeiro elo que estudamos foi o da comunicação, que é a ferramenta que mantém a unidade do casal. O elo que vem a seguir é o da compatibilidade, que, como já dissemos, é a evidência da unidade. Focalizamos bem de perto esse assunto. O elo do meio é a dinâmica da unidade, o amor ágape. E o que vem a seguir é o da compreensão, que, como já vimos, corresponde ao crescimento da unidade. Esse assunto é muito importante. No programa de hoje, ainda dentro do assunto compreensão, continuaremos a falar sobre sexo. Denominamos o elo do sexo como o elo da expressão da alegria da unidade. Como vimos no último programa, as Escrituras mostram que Deus planejou o sexo para a procriação. Isso parece ser óbvio e se encaixa no cenário do relato da criação no livro de Gênesis. O sexo é parte vital do plano de Deus para povoar a terra. Isso também se aplica ao mundo animal. Mas há muita coisa no relacionamento físico entre o homem e a mulher que vai além da simples copulação e coabitação existentes no mundo animal. Também já vimos nas Escrituras que o sexo, além de ter sido projetado para a procriação, também é uma forma de expressão. O plano de Deus, quando uniu um homem e uma mulher através do sexo, quando criou o macho e a fêmea, foi que eles se expressassem através do ato sexual. Se você estudar o mundo animal, vai observar que o homem e a mulher são os únicos seres que, durante o ato sexual, olham um para o outro. Talvez Deus esteja mostrando algo com isso, que o sexo é um veículo de expressão entre o casal. Neste estudo dos elos do casamento, já dissemos que o sexo deve ser uma expressão de alegria na comunicação, da compatibilidade, da compreensão e, é claro, do amor entre o casal. Se você perceber o propósito para o qual Deus planejou o sexo, verá que ele é um importante canal de expressão entre o casal. Ele é um veículo de expressão de tudo que forma a unidade do casal. A união física não é a unidade. Ela é uma expressão da unidade do casal. No último programa também dissemos que Deus fez o sexo como fonte de prazer. Através de alguns textos bíblicos que veremos agora, fica bem claro que o sexo não foi feito só para a procriação, mas também para o prazer. Se não fosse assim, não teríamos o texto de Deuteronômio 24, versículo 5, que diz que quando um homem se casasse, deveria tirar um ano de férias para dedicar-se a proporcionar prazer à sua mulher e a fazê-la feliz. Não precisamos de um ano para fazer um bebê. Essas férias, então, têm mais a ver com prazer do que com procriação. A expressão lua de mel quer dizer mês e doçura. Pelo uso antológico da palavra, o casal não tinha um mês de lua de mel, tinha um ano inteiro de doçura. E isso é muito importante porque, sendo a lei de Deus, indica que o sexo não é apenas para a procriação. Temos também o texto de Hebreus 13, versículo 4, que diz que o leito conjugal deve ser conservado puro. Isso quer dizer que o casamento é sagrado. A mesma coisa é enfatizada em 1 Coríntios capítulo 7, que veremos mais de perto daqui a pouco. Através destes textos, vemos que Deus não criou o sexo só para a procriação. Ele o fez com uma expressão e para o prazer. Não é meu objetivo principal aqui combater a homossexualidade. Esse assunto não é problema seu até que um de seus filhos revele que é um homossexual. Isso faria uma grande diferença e mudaria toda a sua perspectiva a respeito do assunto. Uma coisa eu posso dizer, se um de meus filhos dissesse que era homossexual, eu lamentaria muito por ele. Primeiro porque eu não acho que isso o faria feliz. É uma opção de vida que não traz felicidade, porque não foi planejada por Deus. E depois porque não foi isso que Deus imaginou quando criou o sexo. Ele criou o sexo para procriação, e a homossexualidade pode dar prazer e expressar muita coisa entre duas pessoas, mas não serve para procriação. É por isso que você precisa ver que a procriação é um dos propósitos importantes do sexo. Já fizemos a seguinte pergunta várias vezes durante nosso estudo. De onde você está tirando os seus conceitos? Do seu meio cultural ou da Bíblia, hein? Fizemos esta pergunta quando falamos sobre a definição de papéis. Você se lembra? Qual é a definição do papel da mulher e da mãe, hein? Você pode obter essa definição daquilo que a sociedade fala ou da Bíblia, ou o que ela ensina, a Bíblia. De onde você está tirando os seus conceitos? De onde você está tirando suas informações sobre sexo? Já imaginou se for do mundo? A sociedade em que você vive tem um conceito sobre sexo para você, mas eu não acho que o conceito que você encontra no mundo possa ajudá-lo a ter um casamento feliz, nem uma família cristã. Então, de onde você deve tirar os conceitos sobre sexo? Será que é dos educadores? Da escola? Dos médicos? Há pouco tempo perguntei a um médico, você fala sobre sexo com seus pacientes? Eu não, eles não me perguntam, ele disse. Se você não se informar na escola, nem com seu médico, será que você vai aprender com o governo? Bom, será que é obrigação do governo informar sobre sexo? Algumas pessoas dizem que é dever do lar. Então, quem informa as pessoas de casa? Quem informam as outras? Bom, temos uma coisa séria aí, né? Será que onde vamos aprender? Um dos nossos pastores falou certa vez, as duas áreas mais importantes da vida de um homem são o trabalho e a vida sexual. Só que a igreja não fala nem de uma nem de outra área. Eu tenho pensado nisso ultimamente e cheguei a uma conclusão. Se a igreja não informar, ninguém fará. Com quem você vai aprender sobre o papel do sexo no casamento e seu propósito se não for com a igreja, hein? Como já falei antes, o casamento é a ideia de Deus, documentada na Bíblia. O mesmo se aplica ao sexo. Quando lemos o Cântico dos Cânticos de Salomão, percebemos que Deus não foi omisso nessa área, e por isso acho que os pregadores e pastores também não devem ser. Vocês estão lembrados que eu disse que para um pastor poder pregar sobre o Cântico dos Cânticos, ele deveria ter cabelos brancos? Pois é. Eu tenho alguns cabelos brancos que me permitem falar uns 10 minutos sobre esse assunto, diz o pastor Dick. Acontece que me sinto uns 25 anos mais velhos do que realmente sou. Acabei de fazer 64 anos. Essa é a idade do nosso professor, mais os 25 anos que acho que tenho, totalizam 90 anos, o que me dá o direito de falar sobre sexo por mais de 10 minutos, então. E aí o nosso professor continua dizendo, antes de começarmos a ver alguns textos das Escrituras, deixe-me compartilhar uma experiência que tive no seminário. Uma vez estávamos reunidos em um auditório cheio de alunos para ouvirmos uma palestra sobre sexo que seria dada por um senhor de cabelos brancos, bem velhinho. Depois da palestra, que por sinal foi ótima e super informativa, ele abriu espaço para perguntas e alguém o perguntou o seguinte. Quando o impulso, o prazer sexual, começa a diminuir, hein? Ele abriu um sorriso de orelha a orelha e falou, olha, eu não tenho a menor ideia. Acho que ele tinha uns 82 anos. Não temos que ser jovens para usufruir dessa expressão da unidade. Quando Deus criou o sexo, disse que era muito bom. Dissemos que o sexo é bom por várias razões. E sei que você vai entender porque Deus disse que era muito bom. Era muito bom da maneira como ele planejou. O relacionamento sexual destinado a satisfazer o marido e a mulher. Algumas pesquisas indicam que existem mulheres que nunca experimentaram nenhuma satisfação sexual. Acho que a razão para isso é o homem, sua ignorância e egoísmo. Por isso gostaria de desafiar os homens. Deus criou o sexo para satisfazer o homem e a mulher. Tanto o homem como a mulher precisam aprender tudo o que for necessário para que os dois tenham um casamento feliz. Podemos resumir esse tudo com o capítulo 13 de 1 Coríntios. Aqueles versículos no meio deste capítulo são um raio-x do amor e nos dizem o que significa amar. Aquelas 15 virtudes que formam o amor não estão centradas no eu. Você está lembrado? Vimos que Jesus e Paulo foram acusados de serem excêntricos, porque o centro de suas vidas não era mais eles mesmos. Eles foram acusados de não serem como as pessoas normais, centradas nelas mesmas. Eles eram excêntricos. Eles foram acusados de estarem com o centro fora do lugar, no sentido literal, de estarem ao lado deles mesmos. Todo mundo tem como centro de sua vida o próprio eu, mas quando se converte, esse centro muda, passa a ser excêntrico. O centro de sua vida deixa de ser você mesmo e passa a ser Cristo e o próximo. Para que exista satisfação sexual entre o homem e a mulher, os dois, mas principalmente o homem, tem que ser excêntrico. Um tem que estar centrado no outro, para que os dois usufruam o relacionamento sexual. Quando falamos sobre ser excêntrico, também falamos de uma palavra criada pelo Centro de Pesquisa da NASA, descentrado. Eles usam essa palavra quando algo entra em órbita e tem o seu próprio centro alterado, descentrado. Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 5 que o seu centro foi alterado quando ele se tornou um cristão. No meu ponto de vista, só as pessoas que tiverem seu centro alterado poderão realmente desfrutar da satisfação sexual como Deus planejou, tanto o homem como a mulher. Para que isso aconteça, marido e mulher precisam se comunicar e se entender. Agora vamos rever o capítulo do casamento. Este texto de Paulo é uma carta em resposta às várias perguntas que os novos convertidos de Coríntios fizeram a ele, e é uma das melhores passagens da Bíblia sobre intimidade no casamento. Jesus não abordou muito esse assunto, mas Paulo falou um pouco sobre isso com os coríntios. Quando lemos o capítulo 7 de 1 Coríntios, percebemos que este é um tema novo dentro da carta. Paulo começa esse capítulo dizendo: quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, daí então ele começa a sanar as dúvidas que aqueles novos crentes tinham. Este capítulo sobre casamento é fascinante. Você tem que lê-lo, mas quando fizer, lembre-se que Paulo está respondendo às perguntas que os coríntios tinham feito. Através de uma leitura cuidadosa das respostas de Paulo, temos condições de imaginar quais foram as perguntas que os coríntios fizeram. Costumamos dizer que o versículo 26 do capítulo do casamento pode acompanhar qualquer outro versículo do capítulo. Nesse versículo, Paulo afirma: por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Quais eram esses problemas a que Paulo se referia? Talvez fosse a perseguição. Nos primeiros 300 anos da história da igreja, os cristãos sofreram ameaça constante de perseguição. Por isso é fácil concluir que, se os homens estavam sendo perseguidos, sendo jogados para os leões, e seria muito mais difícil se fossem casados e tivessem filhos. Você pode até suportar o seu próprio sofrimento, mas o que poderia acontecer aos seus filhos e à sua mulher? E isso seria insuportável. Aquelas pessoas tinham escrito para Paulo no meio desse tipo de problema. Por isso todo o capítulo deve ser lido sob essa perspectiva. Eles fizeram perguntas do tipo: os jovens de hoje devem se casar como costumávamos fazer em situação normal? E Paulo respondeu: não. Ele diz várias vezes nesse capítulo: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado. Então eles perguntaram: bom, aqueles jovens que decidirem permanecer solteiros podem ter algum contato físico? E Paulo diz: não. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Essa é a palavra de Paulo. Diante dos problemas que enfrentavam, Paulo diz que era melhor não casar, e se não se casassem, não deveriam ter nenhuma atividade sexual. De acordo com o texto, eles então devem ter perguntado: e aqueles que já estão casados, hein? Eles podem ter uma vida sexual normal? Para essa pergunta, Paulo respondeu: agora, respondendo à pergunta que vocês me fizeram em sua carta, primeiro, É bom ter relações sexuais? Claro que é, mas só dentro de um certo contexto, ele diz. É bom que o homem tenha uma mulher e que a mulher tenha um marido. Os impulsos sexuais são fortes, mas o casamento é forte o suficiente para lidar com esses impulsos e proporcionar equilíbrio e satisfação sexual dentro do mundo problemático em que vivemos. O leito matrimonial deve ser um lugar de mutualidade. O marido buscando a satisfação da mulher e a mulher a satisfação do seu marido. O casamento não é um lugar para buscar os seus próprios direitos. O casamento é uma decisão de um servir ao outro, quer na cama ou fora dela. A abstinência sexual é permitida por um certo período, se os dois estiverem de acordo, visando oração e jejum, mas apenas por um período de tempo. Depois devem se unir novamente. Quando menos esperamos, Satanás usa sua astúcia para nos tentar. No entanto, não estou dizendo que essa abstinência é um mandamento. Estou aconselhando e vocês podem seguir ou não o meu conselho. Que conselho incrível de Paulo, não? Esse é um conselho precioso para o casal evangélico. Gosto muito da palavra mutualidade. A palavra-chave na vida sexual de um casal cristão não é o que é certo ou errado. A palavra-chave é mutualidade. O que é mutualidade? Sempre que falamos sobre a intimidade dentro do casamento, com pessoas que estão casadas há muito tempo, surgem muitas dúvidas. Os casais se perguntam se tem alguma coisa errada com eles. Será que existe algo de errado entre nós? Acho que se houver mutualidade, não haverá nada de errado entre o casal. Não haverá nada de errado se houver prazer mútuo. A mutualidade é muito importante. As pessoas fazem perguntas a respeito da frequência, da média, mas a palavra-chave não é frequência nem média. A palavra-chave é mutualidade. Observe que Paulo diz que essa abstinência deve ser com mútuo consentimento. Isso é muito importante. É uma decisão. O casamento é uma decisão e Paulo está falando sobre a área sexual do casamento. Proporcionar prazer ao parceiro é uma decisão, na cama ou fora dela. Você percebe? Aquilo que você aprende na cama também se aplica em todo o seu relacionamento. Infelizmente, existem essas ideias românticas e irreais. Muitas vezes as pessoas dizem que se apaixonaram logo de cara. Parece que se trombaram na rua e se apaixonaram. Logo a pessoa começa a sentir os efeitos dessa trombada e quer se livrar dos hematomas. Eu já até perdi a conta de quantos casais atendi que começavam a consulta dizendo: "Eu não o amo mais." Está vendo? As pessoas se desapaixonam do mesmo jeito que se apaixonam. Não existe segurança nem estabilidade. Só que amar não é uma questão de estar ou não apaixonado, é uma questão de decisão. É um compromisso. Você toma a decisão e assume o compromisso de amar alguém. É claro que isso implica em um relacionamento físico também. Por isso envolve mutualidade, decisão e incondicionalidade. Gosto muito desse conceito contido no texto de Paulo, de que o casamento não é um lugar de buscar seus direitos. Devemos nos lembrar que isso se aplica ao casamento. Agora, junte esse capítulo do casamento com o texto de 1 Coríntios 13, versículos de 4 a 7, e aplique as virtudes deste texto ao contexto do casamento. Você descobrirá como é possível fazer essa aplicação e que isso vai ajudar muito o seu relacionamento conjugal. Não procura seus interesses. É o verdadeiro amor. O casal cristão deve estar comprometido com o bem-estar do seu parceiro. Para mim, essa dinâmica é responsável pela manutenção ou pela sua ruína do relacionamento sexual. Se cada um dos cônjuges estiver fortemente comprometido com o prazer e a satisfação do outro, terão a chave para o sucesso do casamento. E se eles não tiverem esse comprometimento, vão enfrentar problemas. Esse é o conceito que está expresso nesse texto de Paulo. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma, a mulher para com seu marido. Esse conceito é fundamental para que o casamento dê certo. Paulo dá mais um conselho neste trecho de 1 Coríntios, capítulo 7. No meio do assunto sobre unidade e intimidade física, Paulo diz: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Ele está dizendo que se os dois concordarem, podem se separar para que orem e jejuem e depois unam-se novamente. Isso resultará em um casamento mais forte. Creio que Paulo está dizendo que até a vida sexual também estará melhor. Pedro e Paulo lançam um modelo para o casamento, e esse modelo é Cristo e a igreja. Na figura de Cristo como pastor da igreja, e na da igreja sendo pastoreada por Cristo, você encontra a definição de papéis para o homem, como marido e o pai, e para a mulher, como esposa e mãe. Mas onde está a ilustração sobre sexo? Muitos estudiosos dizem que está na comunhão entre Cristo e a igreja. É aí que está ilustrado o relacionamento físico entre o homem e a mulher. E mais uma vez Cristo e a igreja são exemplos para o homem e para a mulher. A união física entre homem e mulher é a comunhão de duas personalidades, ilustrada na união de Cristo com a igreja. Isso é espiritual. Essa união física que envolve mutualidade, decisão própria e incondicionalidade também deve ser espiritual para ser plena. Você pode estar se perguntando, pastor, o que o senhor quer dizer por elo espiritual? Qual é a ligação espiritual que existe entre um homem e uma mulher? Como já disse muitas vezes, não importa o que eles façam, orar ou apenas ficarem juntos, você já ouviu muito isso. Eu não estou falando que a ligação espiritual existe só porque eles oram juntos, apesar de concordar que seja muito bom orar junto. Geralmente os casais que oram juntos permanecem juntos. Entretanto, creio que a ênfase no laço espiritual é que sempre é individual. A relação mais íntima que você deve viver não é a relação sexual com seu cônjuge. A relação mais íntima que você pode ter é com Deus. O psiquiatra Jung já dizia isso. Os homens ficam mais à vontade para falar sobre sexo do que para falar sobre sua vida religiosa. Isso porque consideram a vida espiritual ou religiosa mais íntima do que a sexual. Creio que essa ligação espiritual seja algo muito individual. Se você é casado e seu casamento não é do jeito que você gostaria, ou talvez esteja até pior do que isso, saiba que você não vai conseguir ser o pai adequado que precisa ser sem a ajuda de Deus, e também não será a pessoa adequada que precisa ser no casamento sem a ajuda de Deus. Talvez você esteja se perguntando, tá bom, e aí onde é que eu posso conseguir essa ajuda, hein? A dimensão espiritual da nossa vida é a mais importante de todas. A primeira maravilha é o maior plano do mundo. Se você observar o mundo através de um telescópio ou de um microscópio, ficará impressionado com o que poderá ver. Mas e todos os projetos que observamos, o microcosmo ou o macrocosmo, o mais belo de todos, é o nascimento de cada ser humano. Nas Escrituras, Deus afirma que tem um plano para cada ser humano que já viveu, que está vivo hoje, ou que virá viver na face da terra. Deus disse que para cada um ele tem um plano novo. Para cada pessoa que vem ao mundo, Deus joga a forma velha fora e usa uma forma nova. Muita gente diz, eu não conseguiria isso nunca. Como é que Deus consegue, hein? Está certo, você não conseguiria mesmo. Você não é Deus, mas Ele é Deus. E foi Ele quem nos disse que cada ser humano criado é um ser único e individual. Chamo isso de o maior plano do mundo. Não é impressionante pensar que há mais de 6 bilhões de pessoas na face da Terra e que nenhuma delas tem a mesma impressão digital? Pense nisso um pouco. Hoje você pode ser identificado pela sua voz através de sofisticados equipamentos eletrônicos, porque ninguém fala como você. Você também pode ser identificado pelos seus dentes. Você pode ser identificado por um cão farejador se ele cheirar alguma coisa que você usou, porque ninguém tem o mesmo cheiro que você. E por aí vai. Somos indivíduos, uns diferentes dos outros. Essa é uma das maravilhas espirituais do mundo. Saber que Deus criou cada um de nós de maneira única e individual e que, para cada um de nós, existe um plano. A segunda maravilha espiritual do mundo chamamos de a grande separação do mundo. Fala-se muito em divórcio hoje. O divórcio virou epidêmico. Todo mundo se separa. Mas você sabe qual é a maior separação do mundo? É o divórcio entre Deus e o homem. Essa é mais uma maravilha espiritual. Deus criou o homem e sua criatura tem livre escolha. Deus deu à sua criatura o poder de escolher afastar-se do seu Criador e dizer, eu não quero o seu plano. O Senhor tem um plano, mas eu não quero nada com ele. Vou viver do meu jeito. Deus permite que a criatura faça isso. As Escrituras declaram que todos os homens, mulheres, meninos e meninas que já nasceram entram no mundo e dizem isso para Deus. Eu não quero o seu plano. Vou viver do meu jeito. Eles se divorciam de Deus. E Deus permite que façam isso. Muito bem. Essa é a maior separação do mundo e é uma das maravilhas espirituais do mundo. Acho que o divórcio é responsável por todo o caos deste mundo louco. Quando você ouve sobre a primeira maravilha espiritual e sobre este plano, inevitavelmente pergunta, será que existe um arquiteto, um plano e um projeto por trás de todo esse caos? Existem tantos lugares pelo mundo afora de cabeça para baixo? Nos quatro cantos da Terra existem lugares em situação caótica? A resposta para essa questão é a segunda maravilha espiritual, a grande separação do mundo. Chamamos a terceira maravilha espiritual de o grande dilema do mundo. Vamos forçar um pouco nossa imaginação para tentar visualizar Deus tendo dilemas muito semelhantes aos que os pais têm. Amamos nossos filhos e existem coisas que gostaríamos de ver na vida deles e outras que não. E para nosso horror, eles fazem aquilo que nós não queremos. Ficamos arrasados com as coisas que eles fazem e nos desagradam. O que você faz quando isso acontece? Você quer demonstrar seu amor pelo seu filho, mas será que terá que aceitar tudo o que ele faz e que o entristece tanto? Você tem um senso de justiça do que é certo e errado, mas muitas vezes nossos filhos agem como se não tivessem isso. Esse é um dilema pelo qual todo pai passa. De certa forma, Deus também passa por esse dilema. Quando Deus vê suas criaturas separando-se dele e fazendo coisas abomináveis que ele nunca quis que fizessem, porque criou o homem para refletir a imagem de Deus, o que é que ele faz, hein? Muitas vezes o homem é pior do que os outros animais sobre a face da terra. Isso é um dilema. O maior dilema do mundo é esse que Deus tem com a família humana. E o maior dilema do mundo é solucionado com a maior declaração do mundo. A maior declaração do mundo é a quarta maravilha espiritual. A maior declaração do mundo é a declaração das Escrituras chamada de Evangelho, Boas Novas. A declaração é que Deus fez o céu entrar em falência quando mandou seu único filho para o mundo para morrer na cruz, para que você pudesse se reconciliar com ele. Deus quer acabar com a separação entre você e ele. E quer resolver esse dilema que você lhe causou. A declaração é que Deus fez tudo o que era necessário para resolver o dilema e transformar essa separação em uma reconciliação. Quando você entender a maior declaração do mundo, principalmente se ouvi-la do próprio Jesus, vai perceber que a cruz de Jesus Cristo é uma das maravilhas espirituais do mundo. Foi na cruz que Jesus Cristo fez com que esse dilema fosse solucionado e a separação foi transformada em reconciliação. Isso leva à quinta maravilha espiritual, a maior decisão do mundo. Quando Jesus viveu neste mundo, passou a noite conversando com um rabino. E lá, pelo meio da noite, disse a este rabino, chamado Nicodemos, o seguinte, eu vou para a cruz. Tenho que ir para a cruz porque sou o único filho de Deus. Sou a única solução de Deus e a sua única esperança de existir, um Salvador. Quando eu for levantado na cruz, se você crer nisso, não será condenado. Mas se não crer, será condenado. Com isso, Jesus passou a bola para nós. Quando Jesus falou para Nicodemos, tudo aquilo que está descrito no capítulo 3 do Evangelho de João, era como se ele estivesse dizendo, eu vou fazer tudo o que é necessário para solucionar o dilema e transformar a separação em reconciliação. Mas só vai funcionar com o contrato que eu assinei com sangue, se você assiná-lo com fé. E enquanto você não assinar, o resultado da morte na cruz não vai adiantar nada, porque a bola ainda vai estar com você. Você tem que crer. Isso faz da decisão de crer no que Jesus disse sobre si mesmo a maior decisão do mundo e uma das maravilhas espirituais. Sempre que falo sobre a quinta maravilha espiritual, as pessoas me perguntam, como você sabe que tomou esta decisão? Fica fácil de entender se buscarmos o significado da palavra crer no original grego da Bíblia. Crer no grego não é simplesmente uma atitude intelectual. Não basta simplesmente dizer, ah, sim, eu creio nisso. Preste atenção nessa ilustração. Uma vez um homem esticou uma corda por cima de uma queda d'água muito forte. Ele atravessou a queda d'água se equilibrando em uma bicicleta sobre uma corda. As pessoas que viram aplaudiram e vibraram. Então ele disse, quantos de vocês acreditam que eu possa fazer isso levando alguém no guidão? Muitas pessoas levantaram a mão e ele disse para uma delas, então pode subir no guidão. E a pessoa reagiu, eu não. E o homem respondeu, então você não acredita? É esse o significado de crer no grego. Quer dizer que você crê que tudo é verdadeiro, que toda a declaração de Jesus é verdadeira. E você sabe que tomou a maior decisão do mundo quando responde afirmativamente às palavras de Jesus. Toda vez que alguém dizia que cria em Jesus, ele dizia duas palavras. Siga-me. Muitas pessoas, depois que ouviam isso, entendiam que teriam que segui-lo e esquecer um monte de coisas com as quais estavam envolvidas, só que elas não queriam fazer isso. Por isso muitas desistiram, não creram de verdade. Mas uma minoria comprometida seguiu e descobriu que seguir em direção a Jesus era mais uma maravilha espiritual do mundo. Jesus propôs o seguinte, você me segue, essa é a sua parte, eu faço você, essa é a minha parte. Você me segue, eu faço você, isso é comigo. Quando aquelas pessoas se comprometiam em seguir a Jesus, ele as transformava, ele as transformou naquilo que ele queria que elas fossem. Você me segue e eu farei você. Essa era a proposta. Aquelas pessoas descobriram que seguir na direção de Jesus é uma das maravilhas espirituais porque ele transformou suas vidas totalmente. A sétima maravilha espiritual do mundo é a maior dinâmica do mundo. Acho que não entendemos muito bem o que é isso, ou pelo menos não entendemos tudo o que deveríamos entender. Jesus ensinou, conforme está no Novo Testamento, que quando você toma a decisão de segui-lo e começa a caminhar nessa direção, através de um milagre que nenhum de nós entende, acontece o que Jesus chama de novo nascimento. Através de um milagre, Jesus passa a habitar em você. E quando ele passa a morar dentro de você, você experimenta a maior dinâmica do mundo, uma das maravilhas espirituais do mundo. Uma vez, fui para um retiro e ouvi a seguinte história. Um jovem foi passar o verão em Bermudas e, antes de ir, embarcou o seu carro, o último tipo, em um navio, para que quando chegasse lá, seu carro já estivesse lá. Só que quando ele chegou em Bermudas, descobriu que em toda a ilha o limite de velocidade era de 40 km por hora. O único outro meio de transporte que eles tinham era bicicletas motorizadas. Um dia, quando ele não aguentava mais dirigir atrás de um senhor que guiava sua bicicleta motorizada, ele mudou de marcha, acelerou, ultrapassou o homem e rapidamente chegou aos 80 km por hora. Logo o velhinho o alcançou com sua mobilete. Num reflexo, ele acelerou para 100 km por hora e lá veio o velhinho atrás dele. Ele acelerou mais uma vez e de novo foi alcançado pelo velhinho. Então ele tirou o pé do acelerador e parou na estrada. Lá veio o velhinho e parou logo atrás dele. Ele saiu do carro e foi falar com aquele homem que estava branco como um papel. Que tipo de motor o senhor tem nessa mobilete, hein? E o velhinho respondeu, não é motor, não, senhor. É o meu suspensório que enroscou no seu para-choque. Você que tem acompanhado o programa Encontro com a Palavra, provavelmente já tem ouvido essa história, né? A razão pela qual muitas pessoas não são constantes em sua vida cristã é porque seus suspensórios se enroscam no para-choque de alguém que tem um motor de 16 válvulas. Essas pessoas não têm seu próprio motor espiritual. Se você entender a sétima maravilha espiritual, entenderá a dinâmica do novo nascimento. Até o nosso próximo programa.